Cumprimento ao Lincoln, presidente do sindicato dos jornalistas, que faz a exposição, e pode ter certeza que tudo que está sendo dito nesta Comissão de Direitos Humanos, nós mandaremos uma cópia para o presidente do Senado, para saber qual é a visão do jornalista, da casa, das redações, o procedimento e o apelo que aqui vocês fizeram. O senador Wellington Dias pediu a palavra. Gente, eu quero já registrar a presença conosco também do senador João Alberto. Me permita também, ainda, Wellington, dizer que está conosco já o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, que é o Celso Schroeder. Dizer que o Celso Schroeder foi o meu primeiro assessor de jornalista que eu tive na vida e na minha campanha para deputado federal constituinte. E gratuitamente, os jornalistas fizeram um pool lá, era um peão metalúrgico, não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Aí eles montaram um comitê de jornalistas para me eleger deputado federal constituinte. E ele coordenava. Eu sei que ele fez até um gibizinho. Teve um gibizinho que até hoje tem o gibi do Paim, que foi obra dele. Isso há quase 30, 26 anos atrás. E é bom nos encontrarmos aqui. Senador Wellington Dias.
Não, primeiro aí, Celso, está na hora de cobrar aí agora os royalties aí. Seu apoio fez ele subir muito, viu? Mas eu quero saudar aqui todos os jornalistas e entidades e representantes também de empresas. Meu querido presidente, infelizmente eu tenho também que me deslocar aqui. Estão me chamando aqui porque eu vou relatar ali agora um projeto, uma comissão. Mas eu queria só ressaltar aqui dois pontos. Primeiro, eu reconheço que há uma situação de muitos casos de agressões a jornalistas. Meu estado, por exemplo, Piauí, nós temos muitos casos nessa área, inclusive casos de assassinatos. Alguns, como o do jornalista Helder Feitosa, ainda hoje não desvendado, e isso com certeza em vários lugares. Eu penso que não só uma campanha como essa, mas eu acho que é preciso, nesse ponto, a gente examinar os dois lados. Claro que em toda profissão há risco, não há nenhuma que não há risco. É um primeiro ponto que precisamos reconhecer também para não criar uma panaceia por qualquer situação. Mas eu falo quando ela é diretamente vinculada ao exercício da profissão, quando você é impedido do exercício. Quando o senador Requião veio à tribuna, inclusive a senadora Ana Amélia também fez uma fala, nós fizemos lá uma parte exatamente nessa direção. E o que eu acho é que é importante que a gente tenha o respeito às várias profissões. Da minha parte, inclusive, digo de um ponto importante que eu acho que ele, por si só, já precisa ter uma atenção toda especial das entidades. Essa decisão, por exemplo, do Supremo em relação ao diploma, tá certo? É algo que precisa ter todo o cuidado. Acho que essa casa não pode, não só o Senado como a Câmara, não pode ver isso com naturalidade. Não é natural, ou seja, eu não consigo imaginar que me aceitem ir para uma sala de cirurgia como médico. Eu não acredito que alguém aqui vai confiar a um jornalista fazer um papel de advogado, enfim. Então, eu acho que a profissão ela é algo que tem toda uma grade de conhecimento, tem toda uma informação, inclusive em relação à ética, ao respeito, e é por isso que prezamos o papel importante na democracia dos meios de comunicação e principalmente os profissionais da comunicação. Então eu quero aqui me colocar à disposição e parabenizar o presidente por esse debate. Vi aqui, tanto na relação em outros países, é claro que coloco mais como leigo, alguém que vai para uma situação conflituosa como essa do Egito, tá certo? Ali é uma situação muito delicada, situações de acompanhamento de guerras, enfim, são situações realmente extremamente especiais. Mesmo assim, eu acho que ainda assim, num lugar como esse, devemos tratar com todo zelo e com todo cuidado. E eu queria, então, sobre isso, dizer aqui da importância que tem da gente estar vendo do próprio, das próprias entidades, né, o que há de necessidade de atuarmos nessa direção. Eu acho que tem que ter, de um lado, o respeito de quem lida com o mundo da comunicação, seja como político, seja como empresário, enfim, e ao mesmo tempo também da parte do jornalista. Muitas vezes, também eu reconheço também situações inversas também, e a gente não pode esquecer isso aqui. Ou seja, onde muitas vezes um jornalista chega para que você possa lhe responder uma pergunta, você democraticamente... Não é? Se dá o direito de não responder, e muitas vezes isso tem reações também que não são normais. Então eu creio que essa reciprocidade, ela também é importante até para que a gente tenha todo um cuidado, toda uma condição de zelar por algo importante à democracia. Então eu quero não só parabenizar, mas estar junto aqui na comissão e onde for necessário para esse trabalho. Muito obrigado.
Cumprimento ao senador Wellington Dias e dizer, senador Wellington, também, se me permitir ainda, que está conosco aqui a jornalista Isis Mamara, tá certo? Está aqui a... Está lá, né? A Isis, do Grupo Abril MTV. E dizer, e digo com tranquilidade, alguns deputados me ligaram ontem, que houve, eu diria, um programa da MTV que tratou da questão dos autistas, que houve uma reação dos autistas. Mas eu quero cumprimentar a MTV pela posição, que eu já estou sabendo, ter reunido com os autistas, reconheceu que houve um equívoco, estão dialogando, estão discutindo, construindo programas que vão na linha de propositivo em relação aos autistas. Alguns deputados me ligaram, as próprias entidades dos autistas me ligaram. Nós vamos conversar também, não numa audiência pública, para ver o que a gente pode construir. Então, meus cumprimentos por estar aqui e, ao mesmo tempo, pela visão clara, nítida, de um tipo de uma retratação positiva pelo mal-entendido que aconteceu. Então, meus cumprimentos. Se V. Exª quiser, no momento adequado, usar a palavra, naturalmente vai usar. O senador Wellington, que é um dos nossos coordenadores nessa área, pediu uma parte aqui, não a mim, mas ao plenário, e eu concedo naturalmente.
Não, só para dizer também do meu reconhecimento. Eu fui um dos que aqui protestei, porque convivo com uma pessoa autista, uma filha, não é? E lido todos os dias com esse tema e sei a importância, inclusive do Brasil mesmo compreender, porque um dos grandes problemas que tem para diversas deficiências, e o autismo é uma delas, é exatamente... A discriminação, as pessoas naturalmente já veem como uma deficiência mental, como alguém completamente, vamos dizer, incapaz de um relacionamento, e não é. Então, eu acho que muitas vezes uma imagem, uma deturpação mal colocada, ela pode causar problemas. Eu também quero aqui parabenizar pela forma como foi conduzido por Vossa Excelência e pela MTV.
Nós vamos continuar com os painelistas, mas no momento adequado eu vou passar a palavra, se assim é só entender, que quiser usar. Porque no primeiro momento eu soube que você não queria usar a palavra. Mas se quiser usar, vai usar no momento adequado, ok? Vamos só para continuar aqui o nosso trabalho. E dizer também, eu não quero me furtar quando falo da questão do senador, a questão de todos nós é tratar com todo um carinho, um cuidado, né? Mas eu também quero deixar muito claro que a gente... não concorda com aquilo que aconteceu aqui no Senado. Nós gostaríamos muito que o exemplo da MTV sirva para nós também, com o próprio exemplo da MTV, que está buscando caminhos da conciliação e do entendimento, e que eu espero que também na questão do senador Requião a gente consiga caminhar na mesma linha que a MTV fez quando reconheceu o erro, digamos, que aconteceu, embora essa não era a intenção. Estou sabendo disso. Bom, então, de imediato, passamos agora a palavra à senhora Suzana Brás, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. Já registrei a presença aqui também do Marçal, que já está na mesa conosco, que coordena, que é o presidente do Comitê dos Jornalistas aqui no Senado. Por favor, senhora Suzana Brás.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer também ao senador Paim por essa convocação, esse espaço que ele abriu para os jornalistas aqui, que é bastante importante para nós jornalistas. Bom, eu sou presidente de um sindicato no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, aquilo que o senador Wellington mencionou sobre o risco da profissão...
Temos um senador Crivella do Rio ali, ó.
E também... que tem uma ligação também com os meios de comunicação. Então, é bastante oportuna a presença do senador aqui. O fazer jornalístico, né? Fazer jornalismo no Rio de Janeiro é um risco diário. Antes, os repórteres que iam para a rua cobrir polícia tinham as suas vidas mais expostas. Hoje em dia, todas as áreas podem sofrer impedimentos no trabalho diário. Então, a partir disso, eu queria fazer duas colocações. Estamos todos unidos, né, na defesa da liberdade da imprensa. Mas eu acho que se deve fazer uma separação entre essa defesa global da liberdade de imprensa, como defesa de cidadania, e a liberdade do fazer jornalístico, que é uma liberdade que está bem mais ligada aos jornalistas como categoria e não só às empresas jornalísticas. Então, por conta dessa nossa exposição a riscos no dia a dia, nós... a gente vem defendendo, há alguns anos, algumas medidas que sejam tomadas nas redações para que, na medida em que o jornalista é obrigado a conviver com a violência na cobertura, ele possa ter proteções. Proteções como, por exemplo, um seguro de vida que possa dar sustentação à família se ele ficar impedido de trabalhar, um seguro bom, né? Uma avaliação da pauta que vai ser feita. Nós defendemos comissões de seguranças formadas pelos jornalistas e pela direção da empresa dentro das redações, porque algumas pautas elas acabam sendo feitas muito assodadamente e colocam em perigo a vida do jornalista. Vide o que aconteceu com os jornalistas da equipe da favela do Batã, no Rio de Janeiro, em 2008. Aquilo foi uma... na época, foi muito badalado como um cerceamento à liberdade de imprensa. Sim, foi. Mas toda a produção daquela matéria ela foi muito mal amarrada, ela foi muito mal construída durante o processo do fazer jornalístico mesmo dentro da redação. Mas aquilo que virou... Aquilo que era uma situação complicada, né, para a empresa, para a equipe, tal, uma situação de exposição à violência, acabou tendo lucro. A gente acabou revertendo isso e conseguiu que a CPI das milícias fosse implantada na Alerj, finalmente, punição, um comprometimento da Secretaria de Segurança, que é a função realmente da imprensa. Né, mobilizar o poder público, mobilizar a sociedade para uma situação existente que nada está sendo feito. Só que a gente acha que não é necessário que o jornalista passe pela situação que essa equipe passou, porque isso tem sequelas, para que a imprensa possa cumprir o seu papel. Então, o primeiro ponto é esse, questionar como que as empresas, em prol desse discurso de liberdade de imprensa, além do assédio moral que o presidente do sindicato do DF colocou aqui dentro das redações, ele fez um apelo para que as estruturas das redações sejam mais justas, e nós assinamos embaixo, mas que também a estrutura da redação seja mais responsável na cobertura do dia a dia da violência, que é uma coisa que está presente na vida do cidadão carioca e está presente no interior também. A gente vê aqui vários casos de agressões no interior. Então, é uma corresponsabilidade. O jornalista pode ser vítima, mas ele pode ser menos vítima se as empresas forem mais responsáveis na distribuição de pautas e se cercarem de mais cuidados em relação ao que a gente vai cobrir na rua. Né? Um segundo ponto, além dessa questão do assédio moral e essa questão da segurança dentro das redações, que impacta no fazer jornalístico, principalmente dos repórteres cinematográficos, que ficam mais expostos exatamente a essa guerra de concorrência entre as empresas. Então, a natureza do jornalismo ela é atender ao interesse público e não aos interesses econômicos das empresas nas quais eles trabalham. Então, o que a gente vê é uma busca da melhor imagem, daquela imagem que vai validar o profissional no mercado e que vai dar mais audiência para a empresa. E, dentro da busca dessa imagem, o repórter cinematográfico se expõe bastante e corre riscos. Então, o que a gente defende no Rio de Janeiro, nós, nas negociações salariais anualmente, nós pedimos isso, nós pedimos comissões de segurança, nós pedimos, já conseguimos a partir... na verdade, o que a gente consegue nas negociações vem muito em função de incidentes ocorridos durante a prática do jornalismo, como foi o assassinato do Tim Lopes, que foi o maior de todos no Brasil, né? Quando eu digo maior de todos, é a situação mais marcante para a gente. A partir dali, a gente conseguiu que o repórter fosse para a rua com colete à prova de bala, a gente conseguiu que os carros que subissem nas comunidades fossem blindados, mas o que a gente quer exatamente é criar políticas internas nas redações, e aí eu peço o apoio dessa comissão, para que existam alguns procedimentos, e que esses procedimentos não sejam combatidos como limite à liberdade de imprensa, porque não são limites. Nós defendemos a liberdade de imprensa, a liberdade do fazer jornalístico, mas com responsabilidade e com todo cuidado para que a vida desse cidadão não seja posta mais em risco do que ela já está sendo ali na cobertura diária. É isso. Muito obrigada a todos.
Presidente Paim.
Pois não, já vou passar a palavra à Excelência. Eu quero registrar conosco aqui a presença do senador Pedro Simon, que tem nos ajudado muito aqui nessa comissão, participando desse debate. Eu só quero, precisando de justiça também, dizer que não um editorial, mas uma matéria que eu li aqui com o título Fim da Mordaça, um sopro de liberdade, eu li toda ela, não é de minha autoria. Já bem claro isso, para não ficar apropriação indevida, né? É do Luciano Pérez, lá do Rio Grande do Sul. O Luciano Pérez é que foi que escreveu. E o outro que eu também li, foi produzido, Liberdade de Imprensa, Vital no Mundo Perigoso, Jornalismo Digital, Ossari, por Priá Kummer. Foi publicado ontem, eu usei as duas matérias ao abrir a reunião. Senador Crivella, com a palavra,
presidente.
Meus cumprimentos a Suzana Brás pela sua exposição. Brás.
Presidente, eu não poderia deixar de vir aqui prestar nossa homenagem a esses brasileiros que diariamente nos enriquecem, nos engrandecem, nos aperfeiçoam com suas matérias. A imprensa presta um papel fundamental em qualquer democracia. Eu digo isso com propriedade, porque nas campanhas que empreendi para o executivo da minha cidade, do meu estado, meu Deus do céu, eu sofri muito. Sofri porque cada letra de cada palavra de cada sentença, e cada sentença de cada parágrafo, meu Deus, vinham escorrendo a baba envenenada do ódio contra a minha candidatura. Político. E achava que tinham todo o direito e que caberia a mim, como homem público, pedir a Deus que tivesse aquilo que Adenauer dizia, que a melhor coisa que Deus pode dar a um político é conferir-lhe couro de elefante. O tempo passou, fiz novas amizades, a gente se conheceu melhor. Hoje o clima é muito mais fraterno.